Bom dia a todos, eu sou Camila, do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Esse exemplar ele é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Foi formado um grupo de trabalho no âmbito do Ministério, formado pela CETESB, o IEMA, Anfávia, Petrobras, IBAMA, uma série de outras entidades relacionadas ao setor de transportes. Ele foi desenvolvido todo o ano passado. Agora, nesse exato momento, a gente está numa fase de consolidação, um documento formal de toda a metodologia. A gente deve estar finalizando isso. Foi lançado um resumo executivo no início do ano e a gente deve estar lançando a versão final de toda a explicação metodológica desse inventário agora no máximo no final de agosto. A gente está nessa fase. Tá bom?
Uma pergunta. Existe em cima disso, você comentou, desse trabalho todo, um estudo da relação das emissões com questão de transporte público, mas focando no metrô, essa relação entre um e outro, e se dentro desse trabalho aqui existe algum contato direto do inventário de transporte com o metrô e até SPTrans, por exemplo, e não?
Essa iniciativa do inventário foi do Ministério do Meio Ambiente. A ideia original, até onde a gente acompanhou, era não temos nenhuma informação a respeito do comportamento das emissões para poluentes regulados. O CO2 ele veio adicionalmente a isso. Então é um inventário que foca principalmente nos poluentes regulados. Acho que a ideia é, tendo uma base de dados, consolidando uma metodologia, a gente tem uma ferramenta para que ela possa ser útil para trabalhar cenários incluindo mudança modal e uma série de outras ferramentas. Né? Então a ideia é, a partir daí, poder evoluir. Não sei se isso vai à frente.
Construir o avião durante o voo, né? Eu entendi, na reunião que eu tive com o André, que eles estavam fazendo um trabalho de elaboração do cenário para a definição do próprio Ministério de Políticas Públicas. O inventário veio de brinde. Né? Faz pacote. E, bem demais ainda, são as emissões de gases de efeito estufa, que o André, inteligentemente, com bom senso, resolveu unir. Já pensou fazer um trabalho para poluente e outro para gás de efeito estufa? Né? Então, esse bom senso os colegas do IEMA tiveram, e esse trabalho que subsidia da base para o trabalho que está sendo feito pela equipe do IEMA. Tem que fazer um comentário, Roberto? Claro, né? Tá com o microfone aí, né?
Eu acho que o que você estava falando, João, essa convergência, né, como existiu essas duas frentes de trabalho que se tangenciaram, mas vamos dizer, ainda não estão totalmente fechadas, eu acho que existe um trabalho final e nesse caso a responsabilidade maior é da CETESB, né, que tem que fazer essa convergência. Não é nem do IEMA, nem do IMT. Nós somos prestadores, né, de serviço, né, contratados, né, parceiros, e estamos, né, totalmente à disposição para ajudar nessa convergência. Mas aí eu acho que a CETESB tem que orientar no sentido de verificar o trabalho que nós fizemos e o trabalho que o IEMA fez, está fazendo, para melhorar aquilo que a gente estava colocando, né, quer dizer, a consistência, a robustez e a precisão dessas estimativas, porque elas são as mais importantes do Estado de São Paulo. Então, elas merecem esse trabalho, né, essa análise bastante acurada.
Lacava, da CETESB, eu queria fazer um comentário, e é o seguinte, a respeito de toda essa discussão com relação à compatibilização de inventários, a CETESB produz um inventário de fontes móveis já há muitos anos, que saía nos nossos relatórios de qualidade, era produzido já pela área de emissões veiculares da CETESB. O que acontece, e isso se via no país inteiro, é que os dados relativos às frotas são muito ruins. Então, independentemente, esse inventário foi pensado principalmente para trabalhar de fato com os poluentes regulamentares. Mas o grande gargalo que nós tínhamos, isso valia para os poluentes regulamentados, mas também para os gases de efeito estufa, não era exatamente com o fator de emissão do veículo. Ou seja, o fator de emissão de CO2, o fator de emissão de CO, isso nós tínhamos. O problema é, efetivamente, quem está rodando. Então, o esforço que foi feito foi muito mais no sentido de tentar identificar de fato qual é a frota circulante, qual é a intensidade de uso dos veículos, qual é a condição do veículo na rua, e isso sim tentar compatibilizar, porque, só para dar uma ideia, o inventário que nós produzíamos até então, para alguns poluentes, nós chegávamos nos nossos números produzidos anteriormente, numa coisa que o dado estadual deu 50%, ou dava 50% do que hoje a gente tem em nível nacional. Porque existia, de fato, uma superestimativa com relação à frota e intensidade de uso, principalmente de veículos mais antigos. Ah, então, eu acho que esse é o, digamos assim, o dado base a ser compatibilizado. Nesse momento, o esforço que está sendo feito no nível nacional é para tentar produzir inventários também mais regionais. E aí a gente começa, isso não é um problema para o caso de gás de efeito estufa, porque a comunicação estadual e muito pouco difere se ela está sendo feita numa área metropolitana ou no oeste do estado. Mas, de fato, investir um pouco mais na questão metropolitana, porque o uso do veículo, principalmente veículos diesel, é bastante incerto nas áreas metropolitanas e essas emissões. Então, o esforço está sendo feito nesse sentido. Eu conversava agora, um pouco antes da reunião com a Érica, ela me disse, inclusive, que nós ainda estamos com alguma pequena divergência com relação às emissões. Conversei com o Davi aqui, a gente sugere talvez fazer uma reunião na semana que vem para ver da onde que a gente eventualmente tenha essas diferenças na emissão de metano e de CO2, porque são os dois gases que saíram dos dois inventários. E queria comentar uma outra coisa, me fugiu, fugitiva. Bom, mas eu acho que é isso. De qualquer forma, acho que o importante é a gente ter compatibilizado as frotas, ter trabalhado com os mesmos fatores, tá? Enfim, conforme a gente for avançando, não há dúvida de que ainda temos muita coisa para fazer para melhorar essas informações, principalmente com relação à frota em uso, fator de emissão de frota em uso. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E na medida do possível dos recursos disponíveis. Mas eu acho que já foi um grande passo que foi dado.
Sem dúvida.
Né, na estimativa dessas emissões. E acho que o próprio ajuste que foi feito baseado no balanço energético deu uma outra realidade para o nosso consumo de combustível e para essa coisa que é muito difícil de avaliar, de fato, que é a intensidade de uso dos veículos.
Então, só queria fazer um comentário.
Lembrei o que eu ia comentar.
Do metrô.
A Cacilda foi comentar aqui, eu lembrei, que era com relação à questão de metrô, porque acho que foi a pergunta do rapaz aí. O metrô não foi considerado no inventário de fontes móveis, né, até pela própria natureza do metrô, mas tem um esforço, uma proposta, inclusive do metrô, que foi feita há um tempo atrás, né, com relação à avaliação de redução em termos de transporte público, de emissão com a entrada de linhas de metrô. Essa é uma metodologia que de alguma forma tecnicamente foi avaliada pela CTSB, nós consideramos bastante razoável, um negócio bastante bem desenvolvido pelo metrô. Mas isso ainda é uma coisa bastante incipiente, né? É uma coisa que a gente ainda tem um caminho longo aí para trilhar, para de fato fazer esses cálculos baseados, inclusive, pensando nos gases de efeito estufa, né? Porque lá o objetivo, inclusive, não era com relação a gases de efeito estufa, né? Foi muito mais relacionado àquela questão do decreto de saturação que envolve os gases regulamentares.
Só um comentário antes. Eu agradeço, acho que o Lacava foi preciso aí no comentário e na abordagem que ele fez sobre, né, as carências, né, as lacunas, né, e a importância de alguns dados, né? Quer dizer, acho que a questão da frota, intensidade de uso, curva de sucateamento, acho que são os parâmetros mais importantes, né, e que a gente realmente tem que ter um tratamento comum, né? Então, acho que essa reunião
vamos dizer, acho que a gente vem fazendo várias, né, Lacava? Acho que é mais uma para a gente ir afinando, né? E como a gente comentou também várias vezes aqui nessas reuniões, eu acho que essa primeira tentativa de fazer um inventário, né, é um primeiro passo, né? Quer dizer, eu acho que a tendência, a lógica, o bom senso, nos diz que os próximos vão ser cada vez melhores, né? Mais precisos, quer dizer, nós vamos estar chegando mais perto da realidade, né? Quer dizer, envolvendo mais gente, obtendo mais informações e tudo mais, né?
Só queria complementar e até referenciar a informação que eu passei em relação à frota. A pesquisa de origem e destino, que é realizada pelo metrô, a última foi concluída em 2007. Então, esse dado que eu dei é da pesquisa OD. Então, é um dado muito interessante, até para ajudar na calibragem das emissões, porque a escala de idade que a gente adota na pesquisa é até 5 anos, de 6 a 10 e mais de 10 anos. Então, esse percentual poderia ajudar numa forma de calibrar as emissões, né? Separar um pouquinho, talvez aperfeiçoar um pouquinho esse cálculo, né? Esses dados, eles estão disponíveis no site do metrô, mas qualquer problema ou alguma coisa mais detalhada, a gente pode até conversar. Eu não sou exatamente da área que realizou a pesquisa, mas a gente pode fornecer, de repente, mais dados, né? Agora, uma coisa que me chamou atenção é que quando a gente fala, até é um problema conceitual, quando a gente fala em transporte rodoviário, eu já fiquei imaginando que era o transporte realizado nas rodovias, vamos dizer assim, né? Estaduais. Quando a gente fala em transporte na cidade, a gente usa o transporte urbano. Então, de repente, talvez até adotar esse conceito, né? Porque depois vai ter um cálculo das emissões dos caminhões que trafegam nas rodovias, né, dos veículos aí que estão nas rodovias. Talvez mude alguma coisa no resultado, não sei, mas porque a gente tem exatamente esses problemas de interferência do trânsito, né, isso aí tudo tem alguma influência na emissão, né?
É um processo de tradução, né, e na tradução tem que ver o que o método está dizendo. Outro dia a gente deparou com o transporte aquático e aquaviário, né?
Eles estão sendo tratados conjuntamente, mas essa questão que você está levantando, quer dizer, de separar o urbano do não urbano, né? O rodoviário, cargas ou não cargas, passageiros, quer dizer, são melhorias, né? São afinamentos que podem eventualmente ser feitos mais para frente, né? Mas nesse momento a gente está tentando ainda ter um dado geral do setor, né? E a separação é terrestre ou rodoviário, que daí significa veicular, vamos dizer, talvez seja esse o termo mais correto, e o aéreo.
Sou o Davi, do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Eu gostaria de colocar mais um comentário em relação a essa importância da consolidação das informações e o inventário de poluentes regulamentados e um inventário de gás de efeito estufa. E essa mesma interação que está ocorrendo aqui no nível estadual, ela ocorreu também no nível federal. O Ministério de Ciência e Tecnologia, comandando a comunicação nacional, convidou o IEMA, que teve essa participação no inventário de emissões regulamentadas do Ministério do Meio Ambiente, para fazer também essa conversa de compatibilização de informações.
A gente estava comentando bastante fator, né, de questão de fatores e tudo mais. Aí uma dúvida uma coisa meio leiga minha, assim, sobre o tema. O programa controlar, o que ele controla das medições dos automóveis? Alguém? O que ele controla? O que ele mexe?
O que você está falando de programa controlar é a inspeção veicular da prefeitura. No caso de veículos leves, ele mede CO e HC. E no caso dos pesados, mede opacidade. Tá? Ele não está medindo gases de efeito estufa. Agora, é claro, assim, precisa ter em conta o seguinte: quando você faz uma medição de gases, você pressupõe que você está avaliando a condição de operação do veículo. Então, você controlando e fazendo a manutenção, você, em tese, você está melhorando também o consumo de combustível, uma série de coisas. Eu só queria fazer um comentário com relação ao metrô. Nós olhamos a pesquisa lá dentro do metrô e eu acho que ela vai ser bastante útil agora que nós vamos avançar numa área que é, de fato, trabalhar com inventários metropolitanos, porque o perfil da pesquisa dela está muito relacionado a um perfil urbano, tá? No caso dos veículos, falou dos veículos pesados que rodam em rodovias e tal, embora eles sejam tratados juntos, quer dizer, a intensidade de uso, os fatores, por exemplo, veículos, eles foram diferenciados no inventário, veículos pesados, por exemplo, carretas grandes. Então ela tem uma intensidade de uso maior do que veículos que costumam rodar em ambientes urbanos. Aí isso foi, de certa forma, diferenciado, embora estejam ainda juntos no ponto de vista do inventário estadual, numa única sacola, mas desagregados, parcialmente desagregados por tamanho e por intensidade de uso, conforme o perfil do veículo.
Só complementando a pergunta que eu fiz, que existe algum, ao longo dos anos, aumentar o escopo dessas medições para se adquirir esses dados e criar um banco de dados interno, vamos dizer, de medição de automóveis, para se chegar a fator de emissão regional? Existe alguma ideia? Já foi comentado algo sobre o assunto?
O negócio é o seguinte, a inspeção veicular, essencialmente, ela faz um veículo em marcha lenta ou acelerado, sem carga, porque é o que você pode fazer. No caso do diesel de opacidade, você bate o pé embaixo para a inércia do motor fazer ele fumaciar, para você ter uma medida, mas é uma medida que representa do ponto de vista de saber se o cara fez a manutenção ou não. É para isso que serve, para pegar quem não faz a manutenção, para forçá-lo a fazer. E esse é o escopo, não adianta querer tirar mais dele, porque não vai dar. É muito tirar o dado do veículo andando, podemos até imaginar um dinamômetro, que o cara botaria um dinamômetro, os Estados Unidos andam fazendo um pouco isso, em alguns lugares, fazendo um teste de dinamômetro, mas é muito caro. O valor global, você continua com a incerteza. Quanto o cara anda com o carro dele? Esse é o ponto central. Lógico que você pode ter um fatorzinho, né? Você, ó, a manutenção da nossa frota melhorou com isso daqui, deu uma redução de 2%, tal, sei lá o quê. Isso dá para fazer um pouco, mas é muito limitado. Não dá para fazer o que você pensou, né?
Mais algum comentário? Eu queria chamar a atenção que esse dado das emissões do transporte rodoviário tem um ponto de contorno, que é justamente uma das linhas do inventário feito pelo setor de energia, que é acompanhado pelo ciclo, que está lá, né, dentre as várias atividades, emissões pelo setor de transporte. Então, tudo acaba tendo que se encontrar em algum momento, mas diferente coisa é. Vamos ver em que isso vai dar. Eu queria chamar a atenção, eu pedi a Bruna para colocar na página de internet do Proclima, eu não sei se vai ter acesso daqui, que tem um estudo que foi feito por uma outra consultoria chamada Logit. Na última reunião eles estiveram aqui e eu sugeri que eles entrassem em contato com o IEMA, dado a convergência dos interesses e abordagens, né? A Logit fez, não entra, né, Bruna? Tribulando. Na nossa página de internet, na página do Proclima, vocês vão encontrar um banner ali, chamando a atenção para um estudo feito pelo Banco Mundial sobre emissões de gás de efeito estufa para 2030. Né? E, de novo, né, para fazer o cenário, tem que fazer o inventário, né, tem que ter uma frota como referência. E esse estudo foi feito, acredito, eu sugeri, não estava comigo esse trabalho, sugeri que a Logit interagisse com o IEMA de forma a ter a otimização e isso. Ah, pro clima, Bruninha, por favor. E, então, eu sugeri que esse estudo fosse feito aquela banner verde ali. Brasil pode assumir a liderança no crescimento verde. Não, é o de baixo, esse do McKinsey. Né? Então, é um estudo do Banco Mundial. Eu pensei em trazer para cá, mas eles pediram para manter lá. Então, você clicando naquele banner, você é transferido para a página do Banco Mundial.
você vai encontrar esse texto em português, inglês, espanhol, mandarim, árabe, né? Você pode escolher que idioma você quer ler, que fala, principalmente então, dos cenários de emissões de gases de efeito estufa das diferentes atividades do Brasil. E mais recentemente, eles fizeram um estudo mais específico, que também foi feito pela Logite, que aí vai finalmente chegar no ponto que eu queria colocar, foi feito um estudo para as regiões metropolitanas, de São Paulo, Curitiba, BH e Rio de Janeiro, onde a Logite se propôs a responder a pergunta feita então pelo Banco Mundial dos cenários, né, dos possíveis cenários, e destacando um cenário de baixo carbono para as regiões metropolitanas dessas quatro cidades que eu falei. Então, as coisas vão acontecendo, aí a Logite fez esse trabalho com o Banco Mundial, e eu espero que esses trabalhos se encontrem e possam trocar experiências e fazer com que cresçam reciprocamente. É isso. Todo mundo tem algum comentário a mais?